Bom, boa noite, quase boa noite. Vamos então começar a meditação. Acho que o terço foi uma boa preparação para estar com os corações preparados. Eu queria falar um tema. O tema desta meditação é fortalecer a fé em Cristo ressuscitado e em sua ação. Fortalecer a fé em Cristo ressuscitado e em sua ação. Um elemento com o qual eu queria começar era lembrando uma passagem que, confesso a vocês, tem me acompanhado bastante durante este tempo de quaresma e também durante estes dias. Muito obrigado, Manuza. Durante estes dias da Semana Santa do Trígio Pascal. É uma passagem que o Papa Francisco tem nos sugerido para o tempo da quaresma, e é a passagem: Cristo fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. É uma passagem que para mim me chamou muito a atenção, porque descreve de uma forma muito simples, mas muito real, o que o Senhor Jesus fez durante a sua passagem aqui na Terra. Tanto durante a sua vida, ele viveu aproximando-se das pessoas que mais precisavam dele, de nós. E no momento mais importante da sua vida, ele morre sacrificado, como nós contemplamos durante estes 3 dias, por nossos pecados, para nos trazer o perdão e a reconciliação. E o que Jesus faz é isso: se fez pobre. Ele deixou a sua natureza divina e se aproximou da nossa natureza humana, até um extremo que, digamos, acho que nenhum de nós viveu, até o extremo de se fazer um homem que morreu como um assassino, como um delinquente, crucificado na cruz, que morreu como o mais pecador dos pecadores, até o ponto, como meditávamos ontem na liturgia da paixão, até o ponto de não podermos mais reconhecer nele o seu rosto humano. E como bem falou o diácono Eliezer ontem, é assim como nos deixa o pecado. E por isso o Senhor Jesus fez tudo isso. Se encarnou, viveu entre nós como um de nós e morreu como o pior de nós. O Papa Francisco nos diz: é uma síntese da lógica de Deus, a lógica do amor, a lógica da encarnação e da cruz. A imitação do nosso mestre, nós cristãos somos chamados a ver as misérias dos irmãos, a tocá-las, a ocupar-nos delas e a trabalhar concretamente para as aliviar. Isso que fez o Senhor Jesus, e nos convida também a nós, nos convidou nestes 3 dias a viver dessa forma, procurando aliviar as dificuldades, aliviar as misérias dos nossos irmãos, do nosso próximo, como meditávamos no primeiro dia na meditação sobre o serviço. Isto como uma introdução. Mas chegado este momento do Sábado Santo, e não sei se vocês participaram ontem da liturgia da paixão, da liturgia das trevas. E a liturgia das trevas nos deixa uma sensação como que de vazio, certo? É interessante porque nós contemplamos o amor de Deus, contemplamos a sua entrega, mas a morte dele nos deixa com uma sensação de vazio, com uma sensação como que eu categorizo dessa forma, como que estivesse faltando alguma coisa para culminar, para fechar a passagem de Cristo sobre a terra. E é porque Ele nos ofereceu tanto, na sua vida nos ofereceu tantas coisas, que morrer crucificado na cruz é como se fosse uma espécie de derrota. Falta alguma coisa. E hoje eu queria convidar a cada um de nós, convidar-nos a enxergar que o Senhor vai fazer, vai realizar aquilo que faltava, que é a sua ressurreição, que é um dado fundamental para a nossa fé. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, dizia: somente se Jesus ressuscitou, aconteceu algo verdadeiramente novo, que muda o mundo e a situação do homem. Então ele torna-se o critério no qual podemos fiar-nos, porque então Deus manifestou-se verdadeiramente. E em 1 Coríntios 15, São Paulo nos diz: como é que alguns de entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã é também a nossa fé. Tanto na passagem de São Paulo, como também nas palavras do Papa Bento XVI, se expressa muito bem a importância da ressurreição. Não é um dado a mais, não é um acontecimento a mais, senão que é um acontecimento que faz toda a diferença, porque Cristo vai nos mostrar, não simplesmente que Ele se aproximou de cada um de nós, não simplesmente que Ele se aproximou das nossas dores, das nossas dificuldades, para nos acompanhar nessa caminhada, senão que Ele quer nos também elevar nossa vida a uma dimensão que nós, sem Ele, sem Deus, nunca poderíamos chegar a ter. E o dado da ressurreição vai revelar duas coisas que são fundamentais para a nossa vida. Uma pergunta que está no coração de todos nós, de todo ser humano, de qualquer religião, de qualquer país, de qualquer lugar do mundo, de qualquer época, é a pergunta de para que eu fui feito? Por que estou aqui na Terra? Para que eu fui criado? Com a sua ressurreição, o Senhor Jesus nos vai mostrar que eu não fui criado simplesmente para viver aqui na Terra, sino que Ele abre uma outra dimensão. Ele vai responder a um anseio que todos nós temos no coração. Quem de nós, a não ser que tenha algum problema específico, não quer viver para sempre? Quem de nós não quer viver eternamente? Certo? Todos nós temos em nosso coração esse dinamismo, esse anseio por viver eternamente. E por viver bem, certo? Não por viver de qualquer forma. Cristo, com a sua ressurreição, Ele nos abre as portas da eternidade. A sua ressurreição é a confirmação de que o convite para participar dos reinos dos céus, que é para cada um de nós pessoalmente, é real. Esse convite é real, é possível. E só a ressurreição de Cristo nos confirma esse dado que é fundamental para a nossa fé. O salmista, no Salmo 27, diz, e não sei se eu vou ler algumas passagens bíblicas, queria que escutemos com atenção, e que tentemos não simplesmente acolher na mente, senão tentar levar essas passagens para o nosso coração, para a nossa... Quando falo de coração, não simplesmente falo dos nossos sentimentos, sino tentar levá-las até o mais profundo de nosso ser. No Salmo 27, sentís. Una oración que tal vez algunas veces no estemos realizados en nuestra vida, no como salmista, mas tal vez así pessoalmente. Uma coisa peço a Yahvé, a coisa que mais procuro é habitar na casa de Yahvé todos os dias da minha vida, para gozar da doçura de Yahvé e meditar no seu templo. Quantas vezes nós temos rezado isso? Senhor, quero permanecer contigo. Senhor, quero permanecer contigo sempre. Quero habitar na tua casa. Quero poder experimentar a bondade, a beleza que significa estar no teu templo, meditar junto contigo. Não sei se alguma vez, depois de um retiro, depois de uma missa, depois de um momento de oração intensa, nós temos olhado para o Senhor e falado em nosso coração isso. Senhor, eu quero permanecer contigo sempre, porque é muito bom estar contigo. E o Senhor Jesus em João 6:40 como que nos responde a esse anseio. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Isto é o que Deus quer para cada um de nós. Quem vê o Filho e crê nele, desculpe, quem vê o Filho e crê nele, crê também na vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A esse anseio de permanecer junto de Deus todos os dias de nossa vida, Deus nos responde com a ressurreição. Deus nos responde falando: esta é a vontade do meu Pai. E por isso que eu falo que essa pergunta, para que fui feito, para que fui criado, é respondida pela ressurreição. Eu fui criado para a eternidade. Eu fui criado para cumprir a vontade do meu Pai, do meu Criador, que é existir para sempre. Em João 11:25, o mesmo Senhor Jesus nos diz: sim, desculpem, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? O Senhor Jesus termina essa passagem dizendo uma pergunta que nós nos devemos fazer hoje. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Cremos nisso? Cremos de verdade que Jesus ressuscitou? E ainda que um dia nós vamos morrer, que vamos passar por esse momento, vamos ressuscitar e vamos ter essa vida eterna? Se cremos isso, essa resposta faz toda a diferença em nossas vidas. O padre santo Alberto Hurtado dizia, tinha uma frase que eu gosto muito que diz, e tem um texto. O título desse texto é: minha vida é um disparo à eternidade. Eu diria que também isso responde a outra pergunta fundamental, que é: quem somos? Há muitas formas de responder essa pergunta, há muitas aproximações. Uma me parece que é essa: minha vida é um disparo para a eternidade. Minha vida está feita para algo grande. Minha vida não está feita para algo pequeno. Minha vida não está feita para momentos de felicidade, para momentos de alegria. Minha vida é um disparo que se projeta para toda a eternidade. E Cristo quer que eu seja feliz sempre. São Alberto Hurtado também dizia o seguinte: consequência dessa visão, consequência dessa certeza de que fui criado para a eternidade, é que eu me recorde frequentemente que somos cidadãos do céu. Onde está o meu tesouro, ali está o nosso coração. Alegrar-me em ter que ir para lá. Não temo a morte porque é o momento de ver a Deus. Sei que os meus males têm termo e que as minhas aspirações conseguirão o seu objeto. Acreditar em que nossa vida é um disparo para a eternidade acreditar que estamos llamados a esa vida eterna, nos informa esas dos verdades. Somos ciudadanos del cielo, no somos del mundo. Estamos en un mundo, mas no pertenecemos a ese mundo. Nuestra vida pertenece a esa eternidad. Y nos debe hacer que nos cuestionemos a partir de las palabras del Señor Jesús. ¿Dónde está o nuestro tesoro? ¿Dónde está o nuestro tesoro? Allí está o nuestro corazón. ¿Será que nuestro tesoro está en las cosas terrenas? ¿En las cosas que pasan? Las cosas que terminan, o de verdad nuestro tesoro está en el reino de los cielos. Cuestionarnos sobre eso, tal vez até nos pueda dar un poco de inseguranza, porque es un reino que nosotros no vemos, es un reino que, ¿dónde está? Cristo nos responde a esa situación con la siguiente pasaje: no se perturbe vuestro corazón. Olha que bonito que ele nos diz. Ele muitas vezes repete essa frase: não tenhas medo, tranquilos, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito. E olhem, esta é a parte que eu mais gosto. Vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, volverei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo. Esa es la promesa del Señor. Una promesa donde nosotros debemos colocar nuestro corazón y donde nosotros debemos colocar nuestro tesoro. Nosotros vivimos esta vida que es muy valiosa, muy importante, para que nosotros podamos, junto con Cristo, gracias a Cristo, habitar en aquel lugar, en aquella casa que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Y en su resurrección, que Él nos abre las puertas para que la muerte no sea el final, sino que simplemente sea esa pasaje a ese lugar que Él está preparando para mí. Y por eso que tal vez la muerte en algún momento San Pablo deseaba morir. San Pablo en algún momento dice: Señor, ya quería estar contigo, ya quería participar de esa alegría inmensa de estar en tu casa. São Tomé, aquele que não acreditava, naquele momento que o Senhor Jesus oferece, digamos, e que fala: não estou preparando uma casa para ti, fala o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais. Parece que Tomé tinha esse problema, não? Ele, era difícil que ele acreditasse. Para onde que você está indo? É a pergunta que nós não fazemos: onde fica aquela casa? E o Senhor Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai senão por mim. E ele no fundo está respondendo a essa pergunta: como faço para chegar àquele lugar? Onde que esse lugar existe? Como faço para chegar àquele lugar? Olhando para o Senhor Jesus. Qual é a prova desse que esse lugar existe? A prueba que ese lugar existe es el propio Señor Jesús. ¿Cómo llego a ese lugar? Acompañado, guiado pelo Señor Jesús. Por eso que Cristo responde a esa pregunta: ¿dónde es aquel lugar? Bueno, olha para mí, yo estoy aquí. Entonces, la primera verdad, digamos, que nos revela la resurrección de Cristo es que la eternidad está aberta para cada uno de nosotros, y Cristo está preparando ese lugar, y Cristo nos quiere guiar. Y la segunda grande verdad que nosotros podemos aprofundar y acreditar, que Cristo nos manifiesta con su resurrección, es que Él está vivo. E isso também faz uma grande diferença. Cristo não é alguém que simplesmente é um personagem histórico. Alguém que passou pela terra, fez uma série de coisas importantes, bonitas, heroicas. É um exemplo para nós, como tantas pessoas que passaram pelo mundo, como tantas pessoas que passaram também fazendo coisas boas, coisas importantes. Mas Cristo não. Cristo passou pela terra, morreu, ressuscitou, e porque ressuscitou, Ele está vivo e permanece no meio de nós. Eu falava para vocês que nós temos um grande anseio, certo? Permanecer vivos para sempre, eternamente. A ressurreição nos mostra que isso é possível. Mas não simplesmente temos esse anseio de permanecer vivos para sempre, sino que em nosso coração existe um anseio também de entregar-nos, de amar. A felicidade, eu diria, que significa isso: poder permanecer vivendo, amando aos outros e sendo amados pelos demais. Isso é o que está no mais profundo do nosso coração. Cristo nos mostra que é possível viver para sempre, mas Cristo também nos mostra que é possível o amor verdadeiro, e que é possível ter alguém, é possível ter um amigo, Ele, que não está longe, sino que está vivo e está perto de mim, ao qual eu posso amar e me entregar completamente a Ele, e ter a certeza também que Ele se entrega completamente por mim. E disso temos refletido, meditado e contemplado durante esses dias. Queria lembrar umas palavras do Papa João Paulo II. Na realidade, ele diz: é Cristo quem buscais quando sonhais a felicidade. É Ele quem vos espera. Quando nada do que encontrais vos satisfaz, Ele é a beleza que tanto vos atrai. É Ele quem vos provoca com aquela sede de radicalidade que não vos deixa ceder a compromissos. É Ele quem vos impele a depor as máscaras que tornam a vida falsa. É Ele quem vos lê no coração as decisões mais verdadeiras que outros queriam sufocar. É Jesus quem buscamos quando buscamos a felicidade. Esse anseio que nós todos temos de sermos felizes, de permanecer vivendo felizes eternamente, não é mais que o anseio de querer estar perto de Jesus, de querer viver junto com Jesus. E isso está escrito no coração de todos os seres humanos. Não há maior tristeza, não há maior miséria que estar longe de Jesus. Quando nosso coração está longe dele, está vazio. Experimentamos essa fome, esse anseio de que nos falta alguma coisa. Quando Cristo se aproxima de nós, quando Cristo ressuscita, também nos diz essa verdade: é possível amar, é possível permanecer junto de mim sempre, pelo resto da tua vida. Vós sois meus amigos, já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Em Mateus 28:20, o Senhor nos fala uma frase simples, mas muito bonita: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus, na sua ressurreição, nos fala isso: estou contigo, eu cuido de ti. Sede fortes e corajosos, não tenhas medo e nem fiques aterrorizados, porque Yahvé, teu Deus, nunca te deixará, nunca te abandonará. Yahvé é minha luz e salvação, de quem terei medo? Yahvé é fortaleza de minha vida, frente a quem eu temerei? Salmo 27. Cristo, ressuscitando, permanecendo vivo entre nós, nos está falando isso: não tenhas medo, eu estou contigo. Não tenhas medo, eu vou te guiar, eu vou cuidar de ti. nada pode me separar do teu amor. Em Romanos 8, 31, 38, São Paulo nos diz: depois disto, que me resta dizer, depois de contemplar a ressurreição do Senhor Jesus, depois disto, que me resta dizer? Se Deus está comigo, quem contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem os poderes, nem a altura nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo venceu a morte. Nada nos pode separar do amor dele. Pensemos um pouco nestas duas realidades. Eu queria pedir que vocês pensemos nestas passagens, nestas palavras do Senhor Jesus, que nos oferece a vida eterna, que nos oferece a ressurreição, e não só isso, sino que ressuscitando nos oferece permanecer junto conosco. Nós já podemos ser felizes hoje se permanecemos junto com Jesus. A felicidade é possível hoje. O Papa Bento XVI dizia: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Mesmo que atravesse por vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estás comigo. O verdadeiro pastor é aquele que conhece também o caminho que passa pelo vale da morte, aquele que mesmo na estrada da solidão, onde ninguém me pode acompanhar, caminha comigo, servindo-me de guia ao atravessá-lo. Ele mesmo percorreu esta estrada, desceu ao reino da morte, venceu e voltou para nos acompanhar a nós agora e nos dar a certeza de que juntamente com Ele acha-se uma passagem, a certeza de que existe aquele que mesmo na morte me acompanha e com seu bastão e seu cajado me conforta, de modo que não devo temer nenhum mal. Se nós de verdade respondêssemos a essa pergunta do Senhor Jesus quando nos fala da ressurreição, crês? Falássemos que sim, de coração, se falássemos em nosso coração que cremos isso, acho que devia brotar de nosso coração, de nosso interior, deve brotar, e acho que brota quando nós acolhemos de verdade em nosso coração essa realidade, deve brotar uma imensa alegria, uma alegria muito grande, de saber que temos um pastor que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nos momentos de dor, de incompreensão, mesmo naqueles momentos, mesmo naquele momento da morte, vai me acompanhar, vai permanecer junto de mim. E por isso, nada eu devo temer. Cristo é a garantia da minha felicidade. Acho que essa deve ter sido a experiência daquela mulher samaritana, aquela mulher que quando, depois de se encontrar com o Senhor Jesus, depois de que o Senhor Jesus revelasse os seus anseios mais profundos, faz uma coisa interessante. Não sei se vocês lembram aquela passagem onde aquela mulher estava enchendo aquela água, não sei se era um balde, alguma coisa, e Jesus se aproxima dela. E eles têm um diálogo muito interessante no capítulo 6 de São João. E nesse diálogo, no final, quando a mulher no fundo percebe que Cristo tem para ela uma água, que é aquela água da vida eterna, ela faz o seguinte: ela sai correndo e começa a anunciar naquela cidade o seguinte: vim te ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Venham, conheçam esse homem que tem aquilo que eu mais quero, que é a felicidade. En Mateus 28:8 dizem que as mulheres, depois de ver a ressurreição do Senhor Jesus, elas partindo depressa no túmulo, comovidas e com alegria, e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eu faria uma pergunta: será que a ressurreição do Senhor Jesus gera essa experiência interior em nosso coração de comoção e de alegria, de grande alegria, de tal forma que, como essas mulheres, saímos correndo a anunciá-lo? Nos comovemos, nos alegramos com a ressurreição de Jesus. Dizem que quando elas chegaram, os apóstolos não acreditaram em elas, porque elas pareciam que estavam delirando, pareciam que estavam, na Bíblia diz uma palavra que talvez é interessante meditar, elas estavam vivendo uma espécie de desvario, uma espécie de delírio. Pedro, os outros apóstolos chegaram a mulheres falando isso, falaram: elas estão delirando. Como teria sido a expressão delas? E como também é interessante ver a atitude dos apóstolos, que estavam naquele momento cegos. Então, por isso que hoje é a noite mais alegre de nossas vidas. Hoje é a noite onde nós nos lembramos de que Cristo, mais que nos lembramos, onde nós vivenciamos de que Cristo é aquela resposta que nós precisávamos para verdadeiramente sermos felizes. A Madre Teresa tem uma frase que se vocês quiserem copiar, é muito bonita. Diz: não permita que nada provoque em você tamanha aflição que o faça esquecer a alegria de Cristo ressuscitado. Madre Teresa era uma mulher que continuamente se defrontava com o sofrimento. É uma mulher que fundou uma congregação, a Congregação das Irmãs da Caridade, que se dedica, como ela mesma diz, a atender aos mais pobres entre os pobres. É uma mulher que buscou, com esse respondendo ao chamado de Deus, ajudar a essas pessoas que estavam em situação de miséria, em situação terminal. E ela dizia essa frase: não permita que nada provoque em você tamanha aflição, tamanha dor, que o faça esquecer a alegria de Cristo ressuscitado. E essa frase me questiona muito, porque me faz também a mim me perguntar se existem algumas coisas, algumas dores, algumas dificuldades, algumas situações na minha vida que me façam esquecer a alegria de Cristo ressuscitado. E essa frase me fez compreender um pouco melhor porque o Papa Francisco, na sua exortação Evangelii Gaudium, dizia: há muitos cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Há muitos cristãos que parecem ter escolhido viver a sua vida cristã na tristeza, viver a sua vida cristã como um peso, e não têm escolhido viver a vida cristã como uma alegria. Isso nos acontece muitas vezes. Nós muitas vezes vivenciamos aquilo que a Madre Teresa nos alerta. Nos esquecemos a alegria de que Cristo ressuscitou. E me faz ter a seguinte pergunta: se nós acreditamos na ressurreição, se Cristo é essa felicidade que nós tanto ansiamos, que tanto queremos em nosso coração, se Ele responde a esse anseio infinito que está em nossos corações, por que esquecemos essa alegria? O Papa diz: por que deixamos que nos roubam essa alegria? E ele tem uma explicação interessante para o nosso tempo, para o nosso mundo atual. Ele diz o seguinte: a sociedade atual multiplica, é uma sociedade que acredita no seguinte, é uma sociedade que acredita nos resultados imediatos. É uma sociedade que acredita só nas coisas que se veem. É uma sociedade, diz, de resultados que se podem quantificar. É uma sociedade também que, junto com isso, tem multiplicado as ocasiões, as opções de prazer. Quer dizer, uma sociedade, juntando as duas coisas, uma sociedade de respostas imediatas e uma sociedade de opções de prazer, uma sociedade que no fundo é materialista e que vive segundo as leis do mundo. Porque as leis do mundo são justamente essas, são as leis do material, as leis do que se pode experimentar, as leis do que se pode sentir. E quando nos aproximamos da realidade segundo essas leis, por exemplo, nós enxergamos tantas injustiças, tantas maldades. Enxergamos muitas coisas ruins, não só fora da igreja, sino inclusive dentro da igreja. O próprio mal não está simplesmente fora, sino esse mal também está dentro da igreja. E esse mal não simplesmente está no mundo, não simplesmente está na igreja, como temos visto em muitas ocasiões, sino também está em nós, está em nosso pecado. Nós também temos tantos apegos mundanos, nós também cometemos erros. E além disso também, já falando para nós que somos cristãos, muitas vezes nós que queremos anunciar o Senhor Jesus, que queremos viver a nossa dimensão de apóstolos, vemos que o nosso apostolado não caminha como gostaríamos. Então, se nós somamos essas três realidades, vemos que o mundo, uma série de injustiças. Vemos que na igreja, na própria igreja, onde todos nós deveríamos ser bons, acontecem. Na igreja, somos pecadores. Vejo na minha vida, sou uma pessoa que erra, sou uma pessoa que peca. E ainda que eu quero anunciar o Senhor Jesus, vejo que meu apostolado não caminha como eu quero. Se somamos essas quatro coisas, nós podemos cair em algo que o Papa Francisco chama de pessimismo, fatalismo e desconfiança. Pessimismo, fatalismo e desconfiança. E de verdade é que essas coisas nos fazem esquecer que Cristo ressuscitou. Mas eu queria que nós olhássemos um minutinho, um momento, a cruz que está aqui em cima. E quando nós olhamos essa cruz, se nós nos aproximamos desde uma visão do mundo, poderíamos dizer, sim, e isso é verdade, ou seja, quando falo visão do mundo, falo simplesmente uma dimensão horizontal, humana. Quando nós olhamos a cruz, podemos ver que é uma situação de muita injustiça, de muita crueldade, de muita maldade. Na cruz podemos dizer que está refletida a maldade que nós enxergamos todos os dias no mundo, na realidade. Quando nós olhamos a cruz, também nos lembra que naquele momento, alguns que eram membros daquela primeira igreja fundada por Jesus Cristo, foram também traidores. Diante dessa cruz, do outro lado, estava Pedro, que tinha negado o Senhor Jesus. Diante dessa cruz, também estava Judas, que tinha traído o Senhor Jesus. Diante dessa cruz, estavam os outros discípulos com medo escondidos. Nenhum deles capaz de falar e de gritar, por favor, não cometam essa injustiça. Os membros dessa primeira igreja também nos poderiam desiludir. Eram pecadores como nós. E uma coisa que falávamos antes, ¿no? A veces nuestro apostolado no camina. Y si nos colocamos diante de la cruz, digamos que el apostolado que el Señor Jesús fez, el trabajo que Él fez, fue un grande fracaso. Porque Él vivió tantos años, 3 años, con além dos 30, ¿no? Más 3 años anunciando, haciendo milagres, haciendo bien, servindo, falando com as pessoas. Foi o cardeal Vantuan, ele dizia que Cristo foi o pior vendedor do mundo, o pior vendedor do mundo, porque ele vendeu uma coisa e entregou tudo, ou seja, porque ele investiu tudo, a sua vida, e terminou, pelo menos com a sua mãe, né? Não terminou sozinho, terminou com sua mãe. Mas aqueles que ele tinha anunciado, que ele tinha ajudado, onde estavam? Se nos aproximamos da cruz simplesmente com uma dimensão humana, nós vamos cair, sinceramente, naquela dimensão de pessimismo, fatalismo e desconfiança. E vai acontecer que nos vamos esquecer daquilo que a Madre Teresa nos convidava a não esquecer, não esquecer da alegria da ressurreição. E é que eu acho que o grande mistério da cruz está, é que quando olhemos para ela, embora olhemos uma aparente injustiça, não, uma real injustiça, mas uma aparente derrota, nós também estamos olhando por trás de ela uma grande vitória. E o que a fé, e o que o mistério da fé nos permite também fazer em nossas vidas. Quando nós em nossas vidas experimentamos dificuldades, quando nós experimentamos a dor, quando experimentamos as injustiças, quando experimentamos o peso do nosso próprio pecado, quando experimentamos que os vícios a vezes nos consomem, que estamos apegados a alguma coisa que não podemos nos desapegar dela, quando enxergamos a realidade e vemos que nosso apostolado não caminha, não é hora de dizer que tudo está perdido. É hora de fazer duas coisas. Uma, dizer: Senhor, eu quero me subir na tua cruz, eu quero estar contigo aí, eu estou disposto a passar por estes momentos, mas também fazer isso com alegria, com uma alegria não exterior, sino com alegria interior, que nos dá a certeza da fé, que nos diz: por trás dessa cruz está a verdadeira vida, e não estou sozinho. Cristo foi o primeiro que subiu a essa cruz, e foi o primeiro que atravessou aquele vale da morte. Eu estou convidado a fazer o mesmo. O Papa Francisco tem umas palavras, eu convido vocês, porque não vai dar muito tempo para ler todas estas passagens, mas convido vocês a lerem a Evangelii Gaudium, os números 276 até o 279. O Papa Francisco diz aí, entre outras coisas: algumas pessoas não assumem a sua vida cristã, algumas pessoas se dedicam à missão porque creem que nada pode mudar, e assim, segundo elas, é inútil esforçar-se. Pensam: para que privar-me das minhas comodidades e prazeres, se não vejo algum resultado importante? Com esta mentalidade, torna-se impossível ser missionário. Esta atitude é precisamente uma desculpa maligna para continuar fechado na própria comodidade, na preguiça, na tristeza insatisfeita, no vazio egoísta. Trata-se de uma atitude autodestrutiva, porque o homem não pode viver sem esperança. Pode acontecer que, vivendo essa experiência, os cristãos fiquem com o coração cansado de lutar, porque em última análise se buscam a si mesmos. Então a pessoa não baixa os braços, mas já não tem garra, carece de ressurreição. Assim o Evangelho, que é a mensagem mais bela que há neste mundo, fica sepultado sob muitas desculpas. Desenvolve-se a psicologia do túmulo, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. São palavras muito duras, talvez muito duras para uma noite tão alegre como a noite da ressurreição, mas eu acho que são palavras que nos convidam a revisar as nossas vidas e ver se efetivamente, por um lado, estou perdendo essa alegria que significa ter o Senhor Jesus na minha vida, Si yo me estoy dejando ver, vencer por las cosas, por la superficialidad y la dor, por la superficialidad y los desafíos que Dios coloca en mi vida, y me hace un convite a dar un paso, que es un paso de fe, un paso que es muy importante, donde ser como Pedro. El paso de fe de Pedro es muy bonito, porque en aquel momento Pedro podría, en aquel momento que el Señor Jesús pide para él lanzar a redes, Pedro debía estar muy pesimista, porque él tenía pescado anoche toda. Él debía estar muy cansado. Y cuando el Señor Jesús lo convida a lanzar a redes, él le dice una cosa muy legal, que acho que es algo que no debíamos hablar hoy, en un momento que celebrásemos la liturgia de la vigilia pascal. Pedro dice: Señor, yo no pesqué la noche toda, mas porque tú dices, yo lanzaré las redes. Y sabemos lo que aconteció después. Esta noche es una noche para olhar para nuestras vidas, para olhar para cada una de nuestras realidades y hacer eso, hablar para el Señor. Si efectivamente acreditamos en la resurrección, si efectivamente acreditamos que Cristo está vivo y permanece junto de cada uno de nosotros, nos alentando, nos acompañando, siendo un oso pastor, nos debíamos también decir al Señor: Señor, porque tú dices, yo voy a lanzar a redes. Señor, porque tú dices, yo voy a ser teu apóstolo. Porque tú dices, yo voy a testimoniar que você está vivo, que você tem as respostas, no só para mí, sino también para todas las personas que están juntos de mí. Entonces, con esas intenciones, yo convido a vocês ahora a hacer dos cosas. A más importante es participar de esta liturgia de la resurrección del Señor Jesús con un corazón abierto, dispuestos a decir: sí, Señor, yo creo en tu resurrección. Y no simplemente yo creo en tu resurrección, sino que estoy muy feliz, estoy muy contento. Llevar de verdad esa verdad de nuestra mente a nuestro corazón. Y junto con eso, en el trabajo que ustedes receberán, van a recibir una lección que medita, que yo recomendaría rezar hoy, pero si pueden rezar también después, durante estos días, donde especialmente nos relembramos la Pascua, es aquella pasaje donde las mujeres van y encuentran un túmulo vacío. Y yo quería terminar esta reflexión con: cuando ellas encuentran un túmulo vacío, ellas fican, dice la Sagrada Escritura, fican perplexas, fican asustadas. San Juan dice que cuando ellas llegaron, cuando María Magdalena llegó en el túmulo de Jesús y encontró el sepulcro vacío, ella comienza a llorar. Ella comienza a llorar y dice: llevaron el cuerpo de mi Señor. Y es interesante porque el túmulo vacío es un sinal. Si nosotros hacemos memoria, si ellos tenían feito memoria, los discípulos, y si nosotros hacemos memoria de las promesas de Dios, el momento en que ellas encontraran un túmulo vacío, podrían haberse alegrado porque falaran: hola, ya resucitó, ya no está aquí, ya fue embora, entonces hay que buscarlo en otro lugar. Mas dice que María Magdalena, ella fica sentada, llorando del lado del túmulo, apegada al túmulo. Eso me fue lembrar un poco esas palabras del Papa, ¿no? A veces somos cristianos del túmulo. Mas su ángel se aparece a ellas y le faz para aquellas mujeres una pregunta. Que convido a ustedes también a que sea una pregunta para esta noche y para todos estos días de Pascua. Dice: ¿por qué procuráis entre los muertos aquel que vive? Él no está aquí, él resucitó. ¿Por qué procuráis entre los muertos aquel que vive? ¿Dónde procuramos Jesús? Es la pregunta que nos debemos hacer hoy. Y encontrar que no debemos procurar a Jesús no pasado. No debemos procurar a Jesús como alguien que es simplemente un ejemplo de cómo debemos afrontar la realidad de nuestras vidas, sino de verdad ir en Eucaristía, buscar a Jesús y decir: Señor, estás vivo, estás aquí, estás presente en la Eucaristía, estás presente en la tua Escritura, en los teus Evangelios, estás presente en cada momento en que yo me aproximo de ti con el corazón abierto para rezar. Estás presente en cada hermano que se aproxima de mí precisando de mi ayuda. Ese Señor Jesús se faz presente a través de sinais concretos. No façamos del túmulo una ocasión de desesperanza, de no desesperar y decir: ¿dónde está Dios? No. Façamos del túmulo vacío un sinal de alegría que nos vale: Cristo no está aquí, no está entre los muertos. Cristo está vivo, está conmigo, va a permanecer conmigo y va a me ayudar a tener aquello que yo más quiero, a felicidad. Entonces, tengamos esos momentos, ¿no? Más o menos son unos 40 minutos que tenemos hasta la vigilia para rezar, para hacer aquel trabajo de interiorización y para participar con mucha alegría de esta celebración, que es la celebración más importante de nuestras vidas, la celebración de la Pascua del Señor.